um cirurgião de coluna trabalhando no, em posto de saúde e plantão de Covid como clínico. Dormi na estrada, né? E tive um, né? Esse episódio que eu conversei contigo na época foi, né, de um acidente, justamente por exaustão, por excesso de trabalho. E tem um conselho que eu possa dar ali para os colegas é realmente repensar isso aí, né? Essa vida de plantão, começar a dormir melhor, se alimentar melhor, investir no seu consultório, que vai ficar para a tua vida é o teu consultório. Porque o plantão, convênio, eles podem te mandar embora, podem vender o hospital e de uma hora para outra tu perder tudo aquilo que tu contava. Quando eu passei a conhecer o nicho dourado e foquei nisso, meu consultório se transformou num consultório de coluna, de dor na coluna, né, que é o meu foco principal. Hoje no meu consultório tem tratamentos específicos para isso.
Eu preciso vender sempre a minha essência. A dissonância cognitiva tira a venda na hora. Na hora a pessoa fala, ih, você quer fake, o subconsciente dela vai convencer ela de não fechar. Enquanto o médico continuar sendo garçom ou tirador de pedido é o que enriquece a farmácia. Só fica colocando ali no receituário o que o paciente precisa tomar ou fazer. Mas ele não tem estrutura, tecnologia, outros profissionais para lidar com aquele problema. E o garçom é aquele que tudo que aparece para ele fica indicando para outros profissionais e não ganha nada com isso. Doutor Felipe Lopes, seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast. E para a gente começar esse episódio, a tônica dele vai ser a mudança de rota de uma carreira profissional médica, coisa que é um fato muito comum. É difícil um médico que nunca tenha feito nenhum tipo de mudança, seja de especialidade, seja de formato de negócio. E você fez a sua recente e que deu muito certo. Eu quero entender que mudança foi essa. Se você puder me contar o que foi, seja muito bem-vindo.
Olá, Vitor. Muito obrigado. Obrigado por me receber. É um prazer estar no podcast e contribuir um pouco, né, com todos os colegas, né? Na realidade, a gente sai com uma mentalidade. A gente, no momento que está na residência, na especialização, além da parte técnica, a gente aprende e fica moldado por um sistema de atendimento, né, e tudo mais. E eu saí, eu fiz especialização em cirurgia da coluna, que eu sou ortopedista, e a cirurgia da coluna tem umas particularidades, também é uma cirurgia de alto custo. Então, tu sai da tua residência, da especialização, já com aquela mentalidade de convênios, com aquela mentalidade de que tu tem que ir para um serviço grande, que tu tem que ser convidado a trabalhar num hospital específico, numa clínica já montada, estruturada. Então, a gente tem isso, né, comumente. Então, quando eu vim para Pelotas, há 5 anos, foi bem no início da pandemia, montei meu consultório. Eu tinha algumas promessas já de entrar na escala de plantão, de entrar em alguns convênios, e veio a pandemia e eu não entrei em nada, nenhum convênio me aceitou, os hospitais eu não conseguia as escalas de plantão, e abri meu consultório, deu 2, 3 semanas, tive que fechar meu consultório. E fiquei com os filhos, a família, e sem trabalho. Então, eu tive que trabalhar no Covid, trabalhei como clínico, né, um cirurgião de coluna trabalhando em posto de saúde e plantão de Covid como clínico. E aí eu falei, não, eu preciso mudar o meu caminho, preciso mudar a minha rota, né? E surgiram vários obstáculos e se eu depender daquilo que eu esperava que era o ideal, não vai dar certo. E aí eu liguei na época para umas 20 cidades mais ou menos do Brasil ali, que eu fui vendo que talvez tivesse oportunidade para um cirurgião de coluna entrar num serviço. E nenhum aceitou, obviamente, né? Não me conhecem, tudo por indicação. Então eu tive que criar meu caminho, né? Então, conheci o médico celebridade, me inscrevi, comecei a correr atrás, né? E aí aos poucos, falando com colegas, aprendendo, estudando, né, eu fui mudei realmente a minha rota, né? Eu vi que era possível sim trabalhar com particular, era possível sim operar coluna particular. Eu achava que isso não existia, que era só por convênio. E assim, eu não tinha outra opção a não ser dar certo, né? Eu tinha que dar certo e eu fui atrás. Então isso foi muito bom para mim.
Felipe, ou seja, uma trajetória que o Covid, infelizmente, aconteceu, mas isso também acelerou muitas carreiras de médico ou fez médicos também repensarem em suas carreiras. Eles pararem um pouco naquele ritmo frenético e raciocinar, conseguir refletir, que é muito importante. Dentro dessas reflexões, uma vez você contou uma história para mim, você teve uma reflexão importante recentemente, mas também já tinha tido no passado, com coisas que aconteceu na sua vida pessoal e o quanto isso é importante nessa construção de rota, né? Conta para mim um pouco sobre as coisas que acontecem na sua vida pessoal e que impactam a tomada de decisão para que os seus colegas fiquem mais atentos e passam a refletir mais, assim como você é um sujeito que passou a refletir mais sua carreira.
É, comecei a entrar numa espiral, as coisas começaram a dar certo. Depois entrei em planos de saúde, porque algumas cirurgias de escoliose, algumas coisas complexas, a gente realmente acaba tendo que, né, tem o custo e tal. Então eu entrei em algumas coisas assim, só que eu fui deixando me levar, né, e a rotina me engolir. Então a rotina foi me engolindo, muito paciente, muito volume, e estava com o consultório cheio, e para quem não tinha um consultório de antes, né, eu comecei a não conseguir dizer não, né. Então eu fui tendo um retorno, criei uma autoridade, me tornei uma referência, e graças a Deus consegui ter muito volume, só que eu não sabia me precificar e não sabia dizer não, né? Então, eu estava trabalhando das 7h30 da manhã às 8h30 da noite, todos os dias, sem parar para almoçar, comia um lanche, comia um salgado, e foi indo, noites mal dormidas e cansaço crônico. Até que eu me acidentei, dormi na estrada, né, e tive um, né, esse episódio que eu conversei contigo na época foi, né, um acidente justamente por exaustão, né, por excesso de trabalho e tudo mais. Então, assim, aí eu comecei a pensar e refletir para novamente mudar a rota, né, porque a gente tem que ter uma sanidade mental, a gente tem que descansar, tem que dormir, até para produzir melhor, né, tem que curtir nossa família, né? Então, eu comecei a ver que estava na hora de mudar um caminho. Então, eu comecei a focar mais, não em quantidade, né? Em qualidade de atendimento, né? Então, com consultas com um tempo maior, né? Menos consultas por dia, com uma maior valorização, fazendo protocolos, parte de tratamentos, algumas coisas de tratamentos que eu agreguei na minha clínica, justamente para começar a frear, né? Conseguir aumentar meu faturamento para poder pisar no freio, né? E não acontecer mais isso, né? Foi uma situação que me chateou muito na época, a gente fez repensar muita coisa, né? Com dois filhos pequenos, uma esposa, né? E por um excesso de trabalho. E a rotina dos médicos é essa, né? Os médicos, eles começam a fazer muito plantão, eles atendem muito convênio, o convênio paga pouco, então para poder compensar eles atendem, né, eu vejo meus colegas atendendo diversos pacientes muito no volume, e aí no volume tu não descansa, tu não reflete, tu não pensa, né, e aí então eu acredito muito nessa valorização nossa, né, melhorar, fazer a gente nessa hora ter o valor adequado, né, atender com uma qualidade, até para o paciente é melhor, né, o paciente agradece, né, ele é muito, muito melhor tu ir no médico que te dá atenção, conversa com calma, te escuta, né, do que uma consulta de convênio de 15 minutos, 10 minutos, rápida, né, e naquele volume com a sala de espera cheia, né, e numa vida, numa rotina intensa, né. Então, assim, se tem um conselho que eu possa dar ali para os colegas, é realmente repensar isso aí, né, essa vida de plantão, começar a dormir melhor, se alimentar melhor, investir no seu consultório. Meu pai sempre disse isso para mim, ele é ortopedista, e ele falava assim, o que vai ficar para a tua vida é o teu consultório, né? Porque o plantão, o convênio, eles podem te mandar embora, podem vender o hospital, e de uma hora para outra tu perder tudo aquilo que tu contava como certo, né? E o teu consultório firme, bom, com o teu nome, isso ninguém te tira, né? Então, tu seguindo os caminhos, fazendo atendimento realmente bom e um nome forte, se tornando uma referência, isso é teu, né? E tu leva para os teus filhos, né? Porque eu cheguei depois na cidade, quando eu comecei com consultório, no início, muitos pacientes que vinham até mim é porque eram pacientes do meu pai, né? No início, antes de eu descobrir o marketing, antes de eu me lançar, né? E, claro, isso depois mudou, mas é uma coisa tua que tu vai levar para a tua vida, né? Um consultório e um nome forte.
Exatamente, cara, que bom ter esses ensinamentos dentro de casa. Felipe, só isso faz sim a gente refletir. Eu ouvi essa história tua em 2024 e tinha ouvido uma história dessa em 2018, só com uma colega tua, obstetra, que também estava na vida frenética dela, de cidade por cidade, cidade por cidade. Depois de um acidente, ela falou: olha, resolvi estudar esse tal de marketing, começar a empreender e confiar em mim. E hoje também é alguém que tem tem seu certo sucesso ali na região, consegue viver muito melhor do que vivia antes, tanto de logística, mas também de ganhos. E o quanto isso é importante a gente parar um pouco para pensar. Eu recentemente, me abrindo aqui com você, há 2 dias eu me envolvi em um acidente, foi um acidente pequeno, foi ali uma batida dentro de cidade, teve um certo transtorno, e eu estou passando num ritmo também acelerado, assumindo muitas coisas, olhando que daqui 3 meses eu vou conseguir desacelerar, eu sei o quanto isso é danoso. Então, parabéns por você ter feito essa escolha na sua carreira. Me conta uma coisa agora. Você fez, então, depois do Covid, teve todos esses acontecimentos, começou a empreender. E como é que está o consultório hoje? Quais são os principais acertos que você tem tido nesse consultório e os principais erros? Dá um overview sobre o momento do negócio hoje.
Então, hoje eu sou muito grato, assim, por tudo que aprendi e passei, né, especialmente contigo também, né, o aprendizado e com colegas, porque hoje, graças a Deus, eu tenho um consultório forte, né, eu me tornei realmente uma referência na região, então, assim, eu tenho muito volume, assim, particular, inclusive, né, justamente por assim, escolher o caminho certo. Então, assim, uma sacada ali, uma dica que tu me falou uma vez, que era o principal de tudo, né? É ser a referência numa coisa, né? Tu falou, olha, os médicos que mais dão certo, o consultório que mais dá certo é aquele que pega uma área, né? É o nicho, né? O nicho dourado. E isso era um medo que eu tinha, era um paradigma que eu tinha, que eu quebrei, que me ajudou muito no consultório hoje, porque eu tinha aquela coisa, sou ortopedista, tendo joelho, quadril, braço, ombro, e sou especialista em coluna. E aí eu tinha na mente assim, não, nunca vou ser, nunca vou, que eu vou conseguir trabalhar somente com coluna no interior, porque isso é impossível, é inviável e tal. Quando eu passei a conhecer o nicho dourado e foquei nisso, meu consultório se transformou num consultório de coluna, de dor na coluna, né, que é o meu foco principal. E hoje eu consigo fazer, hoje no meu consultório eu tenho tratamentos específicos para isso. Comprei diversos aparelhos tecnológicos, coloquei um fisioterapeuta para trabalhar comigo, eu consigo tratar hoje tudo dessa parte de dor na coluna, desde o tratamento não cirúrgico até o cirúrgico, e aí foi uma implementação, claro, devagar, pouco a pouco, né, que eu achei que talvez não fosse dar certo, que a gente tem aquele medo, né, de mudar, né, e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, hoje eu atendo só o que eu gosto, né, foco naquilo que eu tenho a minha especialização, o meu know-how, e aí tudo que eu implementei para chegar até lá foi através de processos, dados, tabelas, números, né, e para mim o principal foi essa questão de começar a tabelar tudo, né, porque assim, eu achava que eu estava no caminho certo. No momento que eu comecei a botar tudo em planilha, faturamento, gasto, procedimentos, o que que me pagava tal procedimento, o que que me pagava um ombro, por exemplo, eu comecei a ver que, não, eu tô no caminho errado, vou ter que mudar, e aí eu sei onde mudar, porque eu tenho tabelado. Então, assim, uma das coisas que aconteceu após o meu acidente é que eu trabalhava numa cidade, duas cidades aqui na volta, e eu tinha medo de sair dessa cidade, porque eu achei que me dava um retorno financeiro bom, só que eu falei que não, né, eu pensava que eu não ia conseguir ter isso no meu consultório, né, eu falei, bah, são 2 turnos ali que eu vou, que no meu consultório eu não vou conseguir render. E ao contrário, eu comecei a fazer as tabelas, analisar os números, eu vi assim, ó, se eu fizer desse horário até esse horário, deixar para tratamento, se eu comprar esse aparelho, conseguir investir nisso aqui, eu vou melhorar esses números e tal. Então, eu consegui, inclusive, melhorar o meu faturamento, né? Eu larguei essa cidade e hoje eu tenho um faturamento melhor na minha cidade, que é uma coisa impensável antes, né? Justamente por ter tudo em planilha, ter tudo tabelado. Foi muito difícil implementar esses processos, porque tem treinamento de funcionário, eu trabalho na clínica da família, eu planejo sair daqui, né? Mas enquanto eu estou aqui é muito difícil, porque é uma clínica já estruturada e eu fazer mudanças não tem como, né? Assim, é muito difícil, né? Então, eu contratei uma secretária só minha, separado para isso, agora contratei uma outra secretária também, só minha, estou aos poucos me desvencilhando, justamente para poder implementar os meus processos, né? Porque cada área tu tem as particularidades, né? Então, assim, o que fez o meu consultório realmente hoje em dia como ele está, né? Foi implementação de processos. Eu tenho tudo tabelado, tipo, todos os pacientes que eu peço procedimento, protocolo, eu quero saber por que que eles não vieram ou por que que eles não agendaram, né? Às vezes é por um detalhe eles não agendam, né? E aí eu consigo corrigir esse detalhe. Às vezes é porque a secretária não foi tão atenciosa, ou às vezes eu não tirei a dúvida que ele suficiente dele, né? Às vezes uma ligação que eu faço eu consigo fechar esse tratamento, porque ele tinha um medo da cirurgia, que eu fui ali em 5 minutos consegui ligar para ele e tirei esse medo, deixei ele mais seguro, né? Então, assim, são, se tu perceber assim que, por exemplo, consultas, né? Fechamento de consultas é muito comum a gente receber 10 ligações e conseguir agendar dois, três no máximo, né? Não, muitas vezes não são os 10 que agendam. Mas por que que os 7 não agendaram? Então a gente vai atrás, procura saber o que que aconteceu. Ah, o problema é o preço. Bom, a gente parcela, entende? Vamos melhorar as condições para ti, sabe? Então são várias implementações que eu fui anotando, objeções que eu fui quebrando, né? E aí hoje eu posso dizer que eu estou bem realizado com o meu consultório, porque eu tenho o consultório dos meus sonhos, né? Eu tenho o meu volume, tenho pacientes que me procuram hoje e que já fizeram mais de um tratamento, então eles retornam ao meu consultório para fazer mais tratamentos, eles me indicam, né? Então, assim, são todos os processos que aos poucos a gente vai modelando e se torna realmente até um ambiente, uma clínica confiável que os pacientes gostam de ir, né? Claro, muitas vezes assim eu vejo isso com colegas, né? Do tipo, ah, então vou botar um café, vou botar uma TV, vou deixar o consultório bonito e é isso. Isso não chama paciente, isso não faz eles voltarem. Não, não só isso, claro que isso ajuda, né? Mas, tipo, tu tem que ter o atendimento da secretária, tu tem que ter, né, a cordialidade. E o principal, assim, o paciente tem que chegar na tua frente e tu ser aquilo que ela espera de ti. Então, é muito comum a gente ver nas redes sociais muitos médicos falando, fazendo vídeo, e chega na hora e ele é outra pessoa com o paciente. Então, assim, isso é muito importante também. Tu vender o produto que tá anunciando ser, né? E isso no meu consultório eu fiz funcionar bem, né? Então hoje meu consultório realmente ele anda sozinho, né? Eu já consigo tá tranquilo, já não tenho mais aquela dificuldade que eu tinha no início, né? Aquele medo do consultório vazio, graças a Deus assim. E com essas mudanças, claro, a gente tem que saber que não é de uma hora para outra, isso tudo leva tempo, é tudo um processo, mas que se tu persistir vai dar certo.
Muito bom, Felipe. Eu sempre falo que o maior vilão de venda do médico não é ele não saber script, não é ele não saber vender, não é ele não ter roteiro de vendas, não é nada disso. O que tira a receita de um consultório, de um médico na hora de vender, é a dissonância cognitiva. É ele aparentar uma coisa nas mídias sociais, ele se vender como um sujeito ou bonachão, ou mais sério, ou alguém muito letrado, alguém que conhece das coisas, e quando o paciente chega na frente dele, é o contrário. É uma pessoa muito tímida, é uma pessoa que não consegue expressar direito, é uma pessoa que não consegue entregar os dados quando o paciente faz uma pergunta mais capciosa. Ou seja, eu preciso vender sempre a minha essência. A dissonância cognitiva tira a venda na hora. Na hora a pessoa fala, ih, isso aqui é fake. Né? O subconsciente dela vai convencer ela de não fechar. Então, essa tua primeira fala aqui, concordo demais. Sobre as outras falas, você me desculpe o que eu vou usar aqui, mas dando certo, você tinha tudo para dar errado, viu, Felipe? Você tinha tudo para dar errado.
Sim.
Você já tinha uma vida relativamente boa, já tinha agendas em outros lugares, já tinha os empregos que você já tinha uma clínica da família que já funcionava há muito tempo, que já tinha lá seus pacientes de convênio. Ou seja, as coisas já estavam funcionando. Você tinha tudo para falar assim, ó céus, ó terra, até eu construir minha clínica, até eu fazer do meu jeito. Aí aqui eu não consigo treinar secretário do jeito que eu quero, não consigo ter o consultório do jeito que eu quero, quer saber? Vou ficar do meu jeito. Ou seja, dando certo, você tinha tudo para estar errado, porque você tinha milhares de desculpas para dar. Desculpas essas que eu ouço o tempo inteiro. Sabe o que que é, Vitor? Eu não vou começar a fazer isso aqui, eu não vou entrar na sua mentoria, eu não vou estudar, eu não vou fazer nada disso, por quê? Porque eu tô na clínica lá da minha mãe, e aí ali não dá pra fazer nada. Sabe o que que é? Eu já tô com outros empregos ali, que eu já tenho uma agenda lotada. Sabe o que que é? Na minha cidade, não dá certo esse negócio de ortopedista que atende só uma área. Tem que atender de tudo aqui, imagina, não vai dar certo. Ou seja, você tinha todas as desculpas do mundo para não fazer o que precisa ser feito e, entre aspas, dar errado no seu sonho, mas continuar dando certo ali num pequeno sucesso. Eu sempre falo que o pequeno sucesso é o grande vilão do grande sucesso. Então, você já estava...
Tem uma coisa, Vitor, desculpa te interromper, mas é que agora que tu falou, eu me lembrei, me chamou bem a atenção. Quando eu cheguei na cidade, aqui na clínica, o meu pai falou, olha, pode fazer o que tu quiser. A única coisa que tem que ser é que não pode aumentar o valor da consulta. Todas as consultas têm que ser do mesmo valor. E aí eu levei isso fielmente, né? Até ano passado, né? Até eu me acidentar e começar a ver que eu precisava me valorizar mais, aumentar o meu tempo de consulta para atender menos pacientes e com mais qualidade. E imagina, tu falar para o teu pai, é muito difícil tu lidar com trabalho com família, né? E aí eu falei, não, pai, eu sei que era a única coisa que não querias, mas eu não posso, né? Eu vou aumentar meu valor, eu vou aumentar meu tempo de consulta, eu vou oferecer mais qualidade para os meus pacientes. Eu tive que quebrar isso aí.
Maravilha, Felipe. E conta para mim, já que você trouxe isso, essa relação entre o valor que eu cobro e o tempo de consulta, onde você vê que teve ganho, que o paciente sentiu que valia a pena ele investir mais do que ele investia antes ali no seu serviço, no serviço do seu pai ou de qualquer outra pessoa ali na região. Onde está essa relação entre valor, tempo de consulta e valor percebido do paciente?
O que acontece, primeiro, assim, é que os pacientes, eles estão adaptados à consulta rápida, pelo menos na ortopedia, né? Então, é uma consulta de 10, 15 minutos, onde muitas vezes os colegas ortopedistas nem examinam o paciente. Então, dá aquela conversada, suspeita o que é, já pede o exame, ele vem, tá aqui o diagnóstico, já trata e tal. Eles estão com esse costume, né? Então, assim, quando o paciente chega aqui no meu consultório, ele sabe do valor, que é um valor mais alto, eles ficam muito desconfiados. Só que depois que muitas vezes eles vêm a mim porque já foram em outros colegas e tal, eles têm dor crônica, eu sou especialista nessa parte e tal. Então, quando eles chegam em mim, no final da consulta eles falam, bah, doutor, agora eu vi por que que o teu preço é mais alto. E tipo assim, eles valorizam, sabe? Eles falam assim, não, realmente faz valer, sabe? E porque assim, na consulta, mas com mais tempo, no início eu pensava assim, como que eu, ortopedista, vou ficar 40 minutos com o paciente, vou falar o quê? Porque é uma área prática, né, objetiva. Então assim, eu comecei a ver que não, que o paciente de dor crônica, ele precisa desse tempo, ele quer esse tempo, porque ele consegue falar dos problemas anteriores, das doenças, dos tratamentos com mais calma, tu consegue analisar os exames, geralmente eles têm muitos exames, eu consigo fazer um exame físico bem detalhado no paciente, eu explico tudo com recursos audiovisuais no computador, mostro imagens, mostro vídeos para os pacientes. E ainda no final, na hora de falar do tratamento, eu consigo explicar passo a passo do tratamento para o paciente entender que aquele tratamento é importante para ele. Porque uma coisa é eu falar assim, olha, tu tem que fazer esse tratamento aqui de fisioterapia, ou vamos supor que cirurgia da coluna, que tem a lenda, né? Ah, não, tem que operar a coluna. Ah, doutor, mas como eu vou operar a coluna? Em 20 minutos eu vou convencer ele, sendo que ele tem aquilo na cabeça dele que uma cirurgia de coluna pode deixar a cadeira de roda. Agora, se eu tenho tempo, eu consigo explicar, mostrar a importância daquilo para ele e ele entender que aquilo realmente é importante e é seguro. Eu mostro as seguranças da cirurgia e tal. Então, eu faço valer. E aí não é uma consulta cara. Na realidade, tem valor sobre isso, né? E o paciente no final sai satisfeito e não e fala que realmente vale a pena. Inclusive, eles indicam daí outros familiares dizendo assim, não, vai lá, não dá bola pro valor, vai lá, tu vai ver que vai valer a pena. E é uma coisa diferente de tudo que eles já viram, né? Que estão acostumados, né?
Felipe, fantástico. Eu sempre falo que o grande vilão de faturamento médico é o volume. Ainda mais se eu estou num consultório particular, eu estou nessa medicina no qual eu vou empreender. É impossível, igual você disse, eu vender uma cirurgia de coluna de R$ 50.000 em 10 minutos. E eu
Não
sempre
tem
falo
como.
que todo mundo já advoga que a gente precisa ter gestão de tempo. Ah, vamos ter gestão de tempo, vamos ter gestão de tempo. E para mim, o que a gente precisa ter gestão é de energia. Como é que eu vou vender essa cirurgia de 50 mil em 10 minutos? E com que energia eu vou ter para vender essa cirurgia se eu já atendi 17 pacientes no dia? Como é que eu vou conseguir ter energia para conseguir convencer alguém do bem para ele? Que ninguém, quando a gente fala convencer, não é enganar ninguém, não. É aquilo que ele precisa fazer. Mas muitas vezes a gente falando que a pessoa precisa fazer, ela precisa de argumentos, ela precisa enxergar. É toda uma condução. E aí é muito claro para mim, Felipe, o que chega de médico aqui na mentoria, que já tem uma certa agenda lotada, principalmente porque ainda atende modalidade de convênio, e tem lá, atende 4, 5 pacientes por hora, e tá, nossa, eu não consigo, eu tô num teto de faturamento, um teto... Aí eu falo, tá, primeira coisa que você vai fazer é diminuir tua agenda. Tá maluco? Eu entrei aqui pra ganhar mais dinheiro, eu vou diminuir a agenda? Eu preciso aumentar, eu preciso mais pacientes particulares. Eu falo, não, peraí. O que você oferece no consultório? Eu ofereço esse tratamento que o plano não cobre, eu ofereço esse procedimento aqui que o plano também não cobre. Eu falo, meu amigo do céu, era pra você estar rico. Quanto você tá pegando por dia? Ah, 2, 3 mil reais, 1.500 reais no dia. Era pra você estar pegando 10 no dia, conseguindo ganhar 10. Você vai diminuir essa agenda pela metade. O que você precisa é ter o dobro de tempo com essas pessoas, mesmo de convênio, para convencer ele a fazer no particular. É contra-intuitivo, mas é o óbvio. Como é que eu chego para você e falo, entra na minha mentoria que ela custa X mil reais em 10 minutos. Agora, se eu tenho uma hora para te apresentar cases, o que a gente ensina, o que vai impactar, o que você está deixando de ganhar, para você ver que aquele valor é um investimento e não é algo que você tá gastando. É um investimento, cara. Você tá entrando ali para ganhar 5, 10 vezes mais. É isso. Mas o teu colega não entende. Ele tá num jogo que ele acha que quando ele começar a atrair mais paciente particular, ele vai ganhar dinheiro. Recentemente, para eu te falar a verdade, segunda-feira, uma endocrinologista que tá na mentoria, a gente não tem só case de sucesso, tem algumas pessoas que entram e ficam ainda patinando, que por mais que você fala, mostra, dá o caminho, a pessoa não implementa, fica criando desculpa. Ah, Vitor, eu tô, não sei mais o que fazer, acho que eu vou voltar só a atender convênio. Porque... Tá, eu só fiz a pergunta. Quantos pacientes você tá atendendo uma média por dia? A pessoa tava atendendo 8 pacientes por dia. E eu, tá aí, na mentoria eu tô te ajudando a criar um protocolo de tratamento de 3, de 4, de 10 mil reais. Já criou? Não. Minha filha, você não tem que atender 8 pacientes não, você tem que atender 5, 4. Ficar uma hora com eles, oferecer isso aí, porque se dois fecharem no dia, a gente tá falando de 12 mil num dia. Você não tá fazendo isso no mês, atendendo esse volume de convênio. Para enxergar a sua vida. Então, meu caro, isso que você trouxe aqui é fantástico. Então, essa relação entre causa e consequência. Só que, Felipe, não é só tempo. Eu já tô cansado de ver médico que a gente ensinou ele fazer a consulta com mais tempo, ele planejar essa consulta e até ter o roteiro de vendas dele, só que ele não causa esse encantamento nesses pacientes. Aí vai muito também pela empatia que esse médico tem, a condução com os pacientes que ele tem. Eu vejo que você tem muito disso. É, o teu jeito humano de olhar o outro ser humano também. Eu vejo que aquele que só tá focando no dinheiro, tá esquecendo que tem um material humano na frente dele, não tá dando muito certo. Como é que você vê essa tua condução? Porque esse é um ponto forte que eu enxergo em você. Essa tua condução de pessoa para pessoa. Como é que é o teu jeito de tratar bem esse teu paciente?
Eu levo um ensinamento de um professor meu, que uma vez ele me falou assim, isso que ele é um médico de convênio, tá? Ele é de atender volume. Mas ele me falou assim, Felipe, todo paciente que tu atender, tu atende como se fosse único paciente, né? Como se fosse só o paciente do dia, né? E se fosse um familiar, assim. Faz aquilo que tu gostaria que fizesse ali com teu com familiar teu e tudo mais. E assim, qual que é o maior problema? Eu trabalho com dor. Então, assim, o paciente com dor crônica, ele nunca vai chegar sorrindo. Ele nunca vai chegar feliz, cordial. Ele vai chegar estressado, ele vai chegar irritado, ele vai... E o que acontece com os, né, os médicos, as pessoas no geral? Quando chega um cliente assim, tu já cria uma barreira, tu já, né, tu já bate de frente, né, e tal. Eu tenho um jeito realmente, assim, mais tranquilo, sou uma pessoa mais calma. Mas, assim, no meu atendimento... Eu entendo e faço o paciente perceber que eu sei o sofrimento dele, eu estou entendendo o sofrimento dele e estou disposto a ajudar ele, né? Então, eu trago ele para o meu lado, né? E acolho. E aí eu trato ele assim, não, jamais um paciente vai ouvir da minha boca assim, realmente, tu tem dor crônica, tu vai ter que aprender a viver com dor. Não, tu fala isso para um paciente, nunca mais ele volta no teu consultório. Então, assim, eu faço ele entender, não, tu tens esse problema, tu tem a tua dor crônica, eu vou te ajudar, a gente vai até o final, né, não vou te abandonar, até o final tu vai sair daqui sem dor, eu vou fazer tu ficar sem dor, né? Só me segue, me confia em mim, né? Eu passo confiança, né? Eu acho que é importante ter uma fala calma, né? Entender, escutar o paciente. Às vezes ele chega querendo falar, 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 e o que os médicos fazem, assim, é cortar, porque se tu tem uma consulta curta, tu tem que cortar, porque senão não dá tempo, né? Mas se tu tem uma consulta longa, mesmo sendo uma consulta longa, às vezes o médico quer cortar para ir direto ao ponto. Não, deixa ele falar. Escutativa, né? Que o pessoal fala muito da escutativa, né? Vai escutando do paciente quais as dores dele, o que que ele tá sentindo, e aí tu passar a entender os outros problemas também. Essa semana o paciente meu estava tratando um problema no ele veio por uma dor ciática, né? E aí na realidade ele tinha um problema no quadril. E aí a gente fez um tratamento com fisioterapia, aparelhos e tal, no quadril dele, ele melhorava e voltava a piorar, melhorava e voltava. E aí na consulta, né, eu comecei a investigar e tal, e eu já tinha falado para ele que ele tinha um problema no pé, que ele não levou muito a sério. E aí assim, aí eu descobri isso porque na consulta eu fui ouvindo ele, né? Então assim, se eu tivesse feito uma consulta que eu tivesse cortado ele direto ao ponto, ah, tô doendo no quadril, vou tratar o quadril, eu não tinha resolvido o problema dele. E aí, com aquilo, com aquela informação, eu consegui convencer ele que aquele problema no pé dele era realmente o que causava todo o problema no quadril, por causa que desequilibrava ali a caminhada e tal. E aí, propus um tratamento e tudo. E aí, ele aceitou. Mas, assim, qual que foi o pulo do gato? É que eu ouvi ele, entendi, eu levei, dei importância para aquela queixa dele no pé, né? Porque se tu pensa assim, ah, eu sou médico de coluna, por exemplo, e só quero saber da coluna, eu não ia descobrir que tem um problema no quadril, por exemplo, e muito menos no pé. Então, assim, tu tem que ter a empatia, tu tem que, né, fazer também ele confiar em ti, porque a primeira coisa que ele falou, ah, eu vim com um problema de ciático, o que que tu quer sabendo do meu pé, né? Então, assim, a gente e tu tem que fazer o paciente se sentir acolhido por ti. Eu acho que é fundamental, assim.
Maravilha. Qual foi o maior ticket no particular que você já conseguiu negociar com o paciente e vender? E qual hoje é um ticket médio dos seus procedimentos ou até do seu protocolo e que eventualmente você consegue fechar quase que todos os dias um ticket dessa magnitude?
O ticket maior, assim, claro, sempre vai ser parte cirúrgica, né? A cirurgia, ela tem um custo maior, um risco maior, tu tem, né, um trabalho maior, né? Então, assim, ticket médio de cirurgia maior, assim, que eu já tive foi em torno de 18 mil, 20 mil, né? Para os meus tratamentos, o ticket médio é em torno de 3.500, mais ou menos, 4 mil, mas, assim, eu consegui isso através de, né, de vários processos ali. E aí, um acompanhamento que eu faço. Porque o que que acontece? Na minha região aqui, a gente tem a dificuldade da região ser uma região mais que não tem tanto poder aquisitivo, né? E aí, a gente tem essa dificuldade, porque o paciente, tu fala num ticket desse, né? Num procedimento, num tratamento desse, o paciente já fica desconfiado, né? E aí, claro, eu consegui através de muita tecnologia, com outros profissionais associados, né, e agregar valor, né, e entregar resultado, tá? Então, assim, hoje tem sido assim, mais ou menos pode botar 4 mil ali um ticket, né, médio nos procedimentos. Claro, às vezes tem tratamentos que tu precisa, né, menos tempo, menos sessões, vai ser um pouco menor, né, mas assim, isso para mim, assim, é uma coisa que eu jamais tinha pensado antes, né? Então, e penso melhorar, claro.
Maravilha. Meu caro, ortopedista que estava acostumado a tirar pedido, que dava ali os anti-inflamatórios da vida para qualquer pessoa que chegava com dor e que era não cirúrgico, que é o que acontece muito ainda hoje. Então a gente está falando de tickets médios aí de 50, 40, R$ 60 que ganhava por um atendimento de convênio e dava ali um remédio, enriquecia a farmácia do seu Joaquim. Ou se era cobrando particular, 200, R$ 300, e era o que ganhava. E a gente está falando de um ortopedista aqui que tem um ticket médio de 3.500, R$ 4.000. Ou seja, na média, os pacientes que investem ali nos seus tratamentos investem esse montante significante. E você já trouxe aqui que os pacientes ficam muito satisfeitos, que retornam e trazem amigos. Ou seja, o negócio dá certo, pô, ninguém pode colocar o preço na dor de ninguém, principalmente uma dor física. Então, um paciente, para ele, R$3.500 para tratar aquilo que ele está sofrendo há anos ou está numa crise, para ele é sim barato. Agora, como é que você conseguiu mudar essa mentalidade e entender que você poderia cobrar R$3.500, R$4.000 da maioria dos pacientes que antes você encaminhava uma receita para uma farmácia? Qual foi essa grande mudança de mentalidade?
É, isso tu falou tudo, né? Antes o paciente, eu ganhava só a consulta, né? Encaminhava, quem ganhava era o fisioterapeuta e o Pilates e a farmácia. E era isso. E eu ficava vendo navios. E se não funcionasse o tratamento, porque se ele for num fisioterapeuta lá que era barato, o fisioterapeuta da esquina lá que era barato, que não fazia o trabalho certo, né? Claro que tem fisioterapeutas excelentes, mas tem, né, tem fisioterapeutas que não fazem o que precisa. E aí o tratamento estava errado. Eu era ruim. Não, fui no Felipe e não resolveu. Eu vou trocar de médico. Né? E aí isso começou a me incomodar muito. E isso me fez mudar, porque eu fiquei pensando assim, poxa, eu ganhei só a consulta e eu não tenho mais controle do resto do tratamento do paciente. Não depende mais de mim, depende de um outro profissional que ele vai escolher por preço, e se o profissional fizer errado, o tratamento não funcionou, ele não volta mais comigo. E eu não ganhei mais nada, eu ganhei só a consulta. E nos meus pós-operatórios, eu estava percebendo também que o paciente fazia cirurgia, ele tinha que ir numa reabilitação, e às vezes ele ia num profissional que ficava lá enrolando, enrolando, ou ainda falava coisas que não devia, assim, que atrapalhava todo o processo. Isso me deixou muito inquieto. E eu pensei não só pela questão financeira, mas pela questão do tratamento do paciente. Então, hoje o paciente ele faz um tratamento comigo dentro da minha clínica, sob minha supervisão. Eu me reúno semanalmente com o fisioterapeuta, a gente conversa, discute todos os pacientes em tratamento, define os protocolos, né, define tudo. Se ele não está melhorando, ele está aqui dentro, eu consigo, a tempo, fazer outras coisas para chegar no resultado final, né? E aí, claro, óbvio, eu dou valor a isso, porque e aí isso não é custo, né? Não é aquela coisa assim, ah, custa. Não, não, é um valor, é uma coisa que realmente sai barato para aquele paciente que tratou a dor por anos e não melhorava, porque ele está sendo entregue realmente um produto, um tratamento, um serviço de qualidade, né? Então, isso foi que me fez pensar assim, poxa, eu não. Né? Primeiro lugar, eu não recebo mais nada, né? Se der errado, a culpa é minha, e eu perco o paciente, muitas vezes, assim, aconteceu às vezes de eu indicar um bloqueio de uma coluna para o paciente, e ao mesmo tempo encaminhava para fisioterapia, alguém lá nesse meio do caminho falava alguma coisa, o paciente vinha e cancelava o bloqueio, e eu perdi o paciente. Então, agora não, agora eu trato tudo na minha clínica, eu faço o tratamento adequado, hoje é um ticket médio. Né, dependendo da boa parte da população, pode ser considerado um valor mais alto, mas assim, é uma coisa que não tem preço, porque tu vai realmente resolver o problema. Então, assim, na vez do paciente fazer 20, 30, 40 sessões de fisio e ficar naquilo, eu consigo com muito menos tempo resolver, né? E para mim foi melhor, porque agora eu tenho a qualidade de vida que eu queria, né? Eu não preciso atender mais 17 pacientes num dia, 20 pacientes num dia. Ficar sem dormir, estressado, né? E ainda com aquele sentimento de que não é de impotência, né? Porque não o tratamento lá da física não tem o, né, poder, né? E agora, claro, não sou eu que faço a fisioterapia aqui, eu faço alguns dos aparelhos eu que faço, né? Outros é o fisioterapeuta, mas a gente está discutindo os pacientes, então, e o paciente sente isso, ele sente o valor nisso. Né? E no final ele agradece, no final ele volta, ele indica.
Imagina, Felipe, ouvir reclamação de uma coisa que você não entregou. Você não recebeu, não entregou o serviço, foi um terceiro que entregou, mas você nem recebeu por esse serviço e ainda houve reclamação. Você confiou e indicou. É o que eu sempre falo: enquanto o médico continuar sendo garçom ou tirador de pedido, o tirador de pedido é o que enriquece a farmácia, só fica colocando ali no receituário o que o paciente precisa tomar ou fazer. Mas ele não tem estrutura, tecnologia, outros profissionais para lidar com aquele problema. E o garçom é aquele que tudo que aparece para ele, ele fica indicando para outros profissionais e não ganha nada com isso. esse médico ele fica se sentindo impotente a longo prazo. Você se sentiu de uma certa maneira e resolveu mudar. Só que a grande palavra é valorização. Como é que você se autovaloriza, né? Ou se valoriza. Como é que foi esse teu processo para entender que, aquilo que você fazia tinha um valor e que não era feio cobrar? Porque teu colega, ainda hoje, ele não consegue cobrar.
Isso, primeiro, a mentalidade, né? A mudança de mentalidade. Porque eu achava errado cobrar assim do paciente no início, né? Eu falava, como? Tu vai fazer um tratamento e vai cobrar isso? Do tipo, tu vai ter fisioterapia na tua clínica, tu vai ter aparelho na tua clínica, tipo, eu achava isso, né, porque a gente vem com essa mentalidade lá da faculdade, da residência, né, e aí eu tive, né, primeiro eu mudei essa mentalidade no sentido, assim, de tipo, eu preciso o melhor para o meu paciente, tá, e eu quero o melhor para o meu paciente e o melhor para mim, obviamente, também. Eu não estou fazendo nada de errado. Porque a primeira coisa é tu ouvir críticas e ouvir os colegas, né, que falam, né, de ti, ah, que horror, ele cobra isso e faz na clínica dele, ah, que horror, porque aquele médico que não faz, ele a primeira coisa que ele faz é criticar, entende? É dizer que isso é errado e tal. E é aquele ditado, né, o prego que se destaca leva a martelada, né, então quando tu sai um pouco da curva, tu sai da manada, né, tu é criticado, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, assim, comigo mesmo, né? Eu tô fazendo algo errado? Não tô. Eu tô querendo melhor pro meu paciente, eu vou oferecer um serviço melhor pro meu paciente e eu vou ter uma valorização que eu mereço, porque eu estudei muito para chegar aqui, fiz especialização em dor, fiz um monte de coisa, né? Tô investindo muito dinheiro, investindo muito tempo da minha vida, de estar com meus filhos, eu invisto tempo para, né, hoje já não tanto, porque já melhorei, mas na época eu investi muito tempo para poder mudar as coisas aqui, para, né, treinar a secretária, adquirir conhecimento para comprar as tecnologias, as coisas, né, então assim, eu investi tudo isso, eu mereço valorização, eu não posso deixar que um convênio coloque o preço que ele quer meu serviço. Entende? Porque tudo que eu ofereço, agora, hoje em dia, eu posso dizer. Agora eu comprei um laser de alta frequência, de alta intensidade. Então, assim, com a tecnologia que eu tenho na minha clínica, poucas clínicas no Brasil têm. Poucas mesmo. Né? Deve ter 10, 12 clínicas no Brasil inteiro, no máximo, que tem tudo que eu tenho aqui. E aí, eu comecei a investir nisso justamente porque eu pensei, cara, eu não posso trabalhar com outros botando valor, preço no meu trabalho, né? Então, eu vou me valorizar, eu vou atrás de aparelho, eu vou atrás de tecnologia, eu vou atrás de conhecimento, né? E aí, a partir disso que eu mudei comigo, que eu falei, não, eu não estou errado, minha consciência está tranquila, tá? Eu não dou mais bola o que os outros pensam, porque a gente escuta piadinha de colegas, né? De tipo, indireta, escuta, assim.
Essas piadas, você ainda ouve isso. Eles não estão vendo o que você está fazendo de positivo, que é trazer um atendimento muito mais humanizado, um atendimento muito mais completo, tecnologias para ajudar, e eles ainda estão vendo só, fugiu aqui do nosso bolo, então não é um lobo como a gente.
Isso, exatamente. Tu escuta, sabe? E aí, aí tá, tu fica quieto e tal, e segue. Claro, hoje muitos deles perguntam. Né, pergunta como é, o que eu comprei e tal, e aí eles foram vendo, né, porque é aquela coisa, quando dá esse boom, assim, essa mudança, a primeira coisa que o pessoal faz é cortar, é te botar para baixo para tu não mudar, entende? Depois que tu mudou e viu que não deu certo, eles começam a olhar a grama mais verde, e aí, sabe, começa a perguntar, e isso, assim, não pode dar muita bola, tem que mergulhar de cabeça, pensar em ti, pensar, né, que, assim, tu ter a tua consciência tranquila, que tu tá fazendo o bem para ti, pro teu paciente, né, sem nada de enrolação ou de super indicação de procedimento, nada disso, né, é tudo realmente como tem que ser. E aí, nisso, eu me valorizar, poxa, tô fazendo tudo isso, eu estudei tanto, eu fiz mentoria, eu fui... fiz pós-graduação, sabe? Investi tempo para aprender a usar aparelho, tecnologia. Estou toda hora treinando secretária e tal. Eu tenho que me valorizar. E aí, nisso, eu me valorizei. Nisso, eu falei: não, vou aumentar o preço da minha consulta, porque eu mereço. Eu vou aumentar os valores dos tratamentos, porque realmente são tratamentos que eu não posso cobrar o mesmo que um tratamento tradicional custa, né? E nisso, eu me valorizei. E hoje, eu não me arrependo nem um pouco, assim, né? E só vi que assim, né, para trás é só para pegar impulso, né? Daqui para frente.
Exatamente, é daqui para frente. E Felipe, agora eu vou entrar no quadro prescrição, né? Esse prescrição, você que foi um que fez parte aqui, faz, né, da nossa mentoria CRM Black, é membro do Med Boss, eu sempre trago para esses membros a prescrição que vocês trazem para os outros colegas. Então esse quadro aqui ele é muito simples. Eu vou começar com a área de gestão. A tua prescrição, uma coisa de gestão que você fez no último ano, desde que está na mentoria, bom, que você implementou no seu consultório e que você conseguiu ver um resultado direto, seja na organização, seja nos dados, seja nos números, ou seja também no desempenho do teu time. Uma coisa de gestão que você vai fazer a prescrição aqui para os seus colegas.
Gestão, eu vou falar, é uma, mas é duas, mas é uma, porque
Pode ser.
foi a questão assim de planificar, ter todos os dados em tabelas visíveis, né? E fazer a reunião semanal com a equipe ali para discutir os dados.
Ah, maravilha, aquele ritual que a gente passa para vocês de DNA comercial, que é o ritual de controle semanal. Como é que você, então, na prática, realiza esse ritual? Tem lá os números nas planilhas, você chama o teu time, no teu caso você, sua secretária. Quando a gente fala time, as pessoas podem imaginar que precisa ter 10 pessoas. Se você já tem
E
mais uma,
não.
já é um time. É, o teu time de marketing, bom, você chama. Aí, como é que funciona esse ritual para você? Quais são os dados que vocês enxergam? O que que vocês cobram? O que que vocês celebram? Como é que funciona para você esse ritual?
Eu analiso os dados primeiros de agendamentos, número de desmarcação, de consulta, né, para ver por que e se está tendo muito ou não, por que está tendo. Os dados de tudo que é procedimento que foi solicitado, quantos agendaram, quantos não agendaram, e o que tem para a semana. Tipo assim, eu vou segunda no início da semana, de manhã, eu primeiro discuto com o fisioterapeuta, né, os pacientes da semana, e depois já discuto os dados, já vejo todos os dados para planificar para a semana. O que a gente precisa para essa semana? Ah, semana passada foi ruim. Não deu certo, a gente não fechou muito protocolo. Já rever o que não deu certo da semana passada, já para melhorar para essa semana. Questão de consulta: muitos pacientes. Aconteceu agora comigo que eu tive duas viagens, duas, três viagens que eu estava em umas especializações e viajei, voltei, viajei, e faltou horário de agenda. Então, muitos pacientes não marcaram porque queriam um horário mais perto, eles não queriam esperar tanto. Bom, então a gente já fez o ajuste. Eu vou abrir horários extras, enquanto estou nesse período de viagem, né? Eu vou abrir uns horários a mais para não perder esses pacientes. E quando eu voltar, normaliza, né? Então é essas pequenas coisas assim que a gente vê, né? Vai ajustando ali nessa planilha.
Maravilha, fundamental isso que você trouxe aqui no final, tá? A relação entre horários disponíveis no mês versus faturamento. Muito médico vai para congresso, bom, tira uma pequena férias, acontece algum imprevisto, a agenda dele diminui 20%, e não é à toa, porque tudo para mim é estatística e matemático, vai diminuir pelo menos uns 20, 20 e poucos por cento ali o faturamento dele. E ele me enxerga e vem correndo: Vitor, pelo amor de Deus, meu faturamento tá caindo, o que que tá acontecendo no mercado? Aí você vai olhar tempo disponível naquele mês. E o tempo dele está 20% a menos, né? Tocar o faturamento também foi de 20% a menos. Maravilha! E o que você trouxe aqui de muito importante também? Quando a gente fala dessa gestão à vista, semanal, nesse ritual, junto com o time, tem gente que quer fazer isso de maneira complexa, tem gente que quer fazer de maneira desorganizada, e tem o Felipe, que faz do jeito que eu sugiro que você faça. Nós temos alguns poucos resultados chaves que esses a gente tem que olhar a todo momento, toda semana. Não posso deixar só para olhar no fim do mês, que é taxa de agendamento na semana, então volume, faturamento na semana, para a gente olhar. Qual a conversão de orçamento colocado na mesa versus fechado, então quanto dinheiro a gente deixou na mesa? Ah, foi 20% do dinheiro ainda está na mesa. O paciente ainda não fechou, falou que vai falar com a esposa, com o marido, com não sei quem. Legal, então temos que ir atrás desse dinheiro. E também a taxa de falta, abstenceísmo, porque se a gente não controla isso, o negócio foge da mão. Então, poucos resultados chaves fazem a diferença se forem discutidos toda semana. Muito bom. E Felipe, dentro desse quadro, então, prescrição, Vamos lá, prescrição de marketing. Uma coisa de marketing que você fez e que te gerou muito resultado.
Foi a questão, assim, que eu percebi dos criativos bem feitos, né? Agora eu vou até, tô para mudar uns criativos ali, mas é uma questão que uma vez eu vi tu falando, assim, que não é só gravar cinco criativos e deixar lá rodar. Tu tem que ir ver a performance e ir trocando e ajustando, tira os que não estão indo bem, bota outros, ajustando nesse sentido, assim. Acho que isso foi porque não adianta eu pagar, fazer anúncio pago e o que o paciente vê não é interessante, né? Tem que ver o que que está agradando mais, né? O que que está trazendo mais pacientes, né? E fazer esses ajustes, assim. Acho porque o resto tudo, assim, Instagram, todo mundo tem site, todo mundo tem, sabe? Todos os detalhes, todo mundo vai fazendo, mas, assim, eu acho que o pulo do gato foi tu, né, fazer da forma correta ali, esse anúncio, né? Porque primeira coisa que a gente faz, assim, lá no início, quando eu não tinha feito curso, comecei por mim mesmo, era tipo, ah, marque sua consulta, eu atendo coluna. Tipo, sabe? Não dá certo, né? Tu tem que saber fazer o criativo certo e ir vendo qual que se adequa, né?
Maravilha, Felipe. Isso aí eu falei num Raimed. Você teve presente em um ou dois Raimeds, se eu não me engano.
Dois,
Em
dois.
dois Raimeds. E o primeiro até, se eu não me engano, estava com a esposa, alguma coisa do tipo. E num Raimed eu trouxe essa fala, né? A gente até tem uma aula lá no Raimed que fala sobre isso, que é, se for para fazer o tráfego, tem que fazer da maneira correta. Ah, Vitor, tráfego não é para mim, não dá resultado. Meu amigo, você tá otimizando criativo a cada 15 dias ou uma vez por mês? Você tem 10 criativos rodando, trocando os dois piores por dois parecidos com o melhor. Tá otimizando? Isso todo mês, todo mês, todo mês, todo mês? Não. Gravou um criativo só na vida e acho que tráfego não é pra ele. É como se tivesse um deus do céu que falasse: não, o tráfego não é pro Felipe, mas é pro Vitor. É como se fosse uma chancela, uma marca de gado colocada. Cara, não é nada disso. Você não tá fazendo o básico feito. Você fez meia dúzia de vídeo há um ano e tá rodando a mesma coisa lá e tá achando que é assim que joga, que a banda toca. Muito bom. E agora me fala uma coisa. A última prescrição é a prescrição comercial. O que de comercial que você fez no consultório e que te gerou resultado?
Treinamento de funcionário, né? Porque na realidade a seleção, digamos que também é duas em um. É selecionar um funcionário correto e treinar ele, né? Porque eu fiz, por exemplo, uma seleção para secretária, para contratar uma secretária. Agora eu estou com. Essa semana eu contratei minha segunda, né? Mas para as duas foi a mesma situação. Quando chegava lá, tipo, alguém falava: olha, tem uma indicação, Felipe, de secretária. Tem uma que trabalhou há 15 anos com o doutor tal que se aposentou. Aí eu falei: bah, essa eu não quero, sabe? Porque é aquela secretária que está acostumada daquele padrãozinho de marcação, sim, não, tirar pedido, sabe? E isso não é a forma que eu quero trabalhar, não é a forma que eu preciso, né? Então eu fiz uma seleção, contratei um psicólogo que fez uma seleção comigo, né, com aquele perfil que eu preciso, para pegar a secretária para a parte de comercial mesmo, né? Porque o comercial, tu não pode pensar só assim, ah, tu vai vender para o paciente. Não, não é vender, mas é fazer o paciente entender que aquele é o tratamento para ele, que vai dar certo e ele vai melhorar da dor. Então, hoje, a minha secretária principal, o paciente sai com dúvidas daqui, por mais que eu explique, fale e tal, ele ainda fica um pouquinho com uma pulga atrás da orelha. E aí ela tem todo um treinamento, né? Ela conhece meus tratamentos, ela sabe dos meus resultados, ela vê meus pacientes ficando bons e ela confia no meu tratamento. Então ela vai lá e fala com o paciente, não, e ela termina de fechar, por exemplo, né? Dando um exemplo, por exemplo, para os tratamentos, né? Então ela fala com o paciente, ela consegue convencer de que aquilo é importante realmente, ele faz ele entender que aquilo é importante para ele e fecha o tratamento, né? Porque o paciente sempre dá uma perguntadinha para ela no final. E quanto à marcação de consulta, é aquilo. Tu tens a minha consulta, ela é a mais cara do mercado. Se eu pegar uma secretária tradicional, como era antes, o paciente vai perguntar: ah, qual que é o valor da consulta do Felipe? Ah, é R$ 600. Ah, não, então tá, obrigado, tchau. E aí era assim direto, perdendo consulta, perdendo consulta, perdendo consulta. E aí, quando eu treinei a minha secretária e ela passou a trabalhar nessa parte, eu comecei a melhorar a minha conversão, porque ela foi treinada para a parte comercial mesmo, do tipo, explicar por que que é R$ 600, que é tempo de duração maior, o Felipe tem essa formação nisso em dor, o Felipe tem tais tratamentos, a gente tem isso, tem aquilo e tal. E aí modificou tudo, né? Então, é treinar a secretária para que ela saiba fechar a venda, né? Fechar, converter e tudo mais, né?
Maravilha, meu caro. Treinamento é um pouco amplo. Se a gente fosse pegar uma coisa que você colocou num treinamento, algum exemplo de treinamento que você usou, você tem na cabeça? Olha, Vitor, eu fiz isso aqui num treinamento, eu dei essa indicação para ela e funcionou ali.
Uma coisa específica foi eu fiz todos os checklists ali, tipo, né, checklists, os fluxogramas ali de como responder, né, como falar, com as quebras de objeções, né, então, principalmente as quebras de objeções, isso foi muito importante, assim, foi uma coisa que eu fiz que ajudou muito, né, que do tipo, objeções toda hora tem, e antes não sabia como fazer, como responder, e acabava a consulta, acabava ali a conversa, né? No momento que eu treinei ela com as quebras de objeções, né, e os scripts ali de como responder, não sei se eu respondi a tua pergunta, Vitor, mas.
Respondeu, respondeu demais. Basicamente, você chegou para ela e falou: ó, quando o paciente te perguntar isso ou alegar isso, você vai responder desse jeito. E ela ter essa clareza para não ficar improvisando ou ficar sem resposta. Então,
Isso.
cada vez mais melhorando a objeção. Isso é muito bom. Felipe, qual foi o maior ensinamento que eu, Vitor Jaci, ou a mentoria CRM Black, ou MedBoss, bom, qualquer coisa que você teve experiência com a gente, qual foi o maior ensinamento que você já pôde pegar da gente?
Maior ensinamento, pai, foram tantos. Foi coisa pra caramba, mas deixa eu pensar. É só vende quem oferece.
Maravilha, aquilo que a gente falava muito no High Med, né? Que muitos de nós.
Se tu tem medo, o High Med foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque foi um mundo, tipo assim, eu falo brincando, né, que High Med é um curso que tu serra a cabeça da pessoa e tira ali. E muda o cérebro, bota um chip, né, e muda a cabeça, porque eu vi as coisas lá e eu pensava assim, não, mas isso não tem como, isso é impossível, esse cara tá mentindo, esse médico tá mentindo, e, sabe? Eu falava, não, mas como isso? Não é possível e tal, com os resultados, né, dos colegas médicos, né? E aí eu falava isso, e aí quando me falaram assim, só vende quem oferece, eu comecei, bom, tem razão, eu tenho medo de oferecer, porque eu tenho medo do não, né? E tipo, ou eu já parto do princípio que ele não vai aceitar porque ele vai achar caro, ou porque ele vai, sabe? Ou porque isso é diferente de tudo, ele está acostumado com a fisioterapia tradicional e o remédio na farmácia, por que que ele vai querer fazer isso aqui diferente? Então eu já tinha aquele medo, sabe? E no momento que eu falei, não, mas peraí, vamos oferecer, vai que, né? Eu comecei a oferecer e começou a dar certo.
Graças a Deus. Muito bom, meu cara. Me conta uma coisa. Eu sei que eu tive o prazer de conhecer sua família num dos encontros ali do MedBoss. Sua esposa até ficou amiga da minha ali, minha filha da sua num certo momento. E aí você já tá aumentando família também. Conta pra gente a importância da família estar unida e principalmente apoiar suas decisões. Como é que funciona para você esse processo?
Bah, é fundamental. Eu digo que a minha esposa é o pilar, assim, de tudo, porque a gente tem muitos medos, paradigmas, e às vezes a gente fica com medo da mudança, justamente por ter uma família. Eu penso assim, e se der errado? Se eu fizer assim e der errado, o meu faturamento cair, como é que eu vou sair de tal convênio? Ou como é que eu vou sair do plantão se o plantão me dá o fixo no mês? E eu tenho que sustentar minha família e tal. E aí, na realidade, eu penso assim, eu olho para eles e eu vejo, não, eu preciso mudar justamente por eles, né? Para melhorar o meu tempo em casa com eles, para aumentar o meu tempo com eles, aumentar meu faturamento para que eu consiga dar uma vida melhor para eles e que eu esteja mais presente para meus filhos. É, porque o meu pai, ele é um médico, já tem 30 anos de profissão, e eu não via meu pai quando pequeno. Meu pai chegava todo dia, 9 da noite. Eu via ele só final de semana. Eu não convivi muito com meu pai quando era criança. E aí eu comecei a entrar nesse caminho e pensei, cara, eu tô igual ao meu pai. E aí meus filhos vão lembrar de mim como um pai que trabalhava muito e não era presente. Então, assim, eles são a inspiração, a causa principal para eu correr atrás de tudo isso, né? Minha motivação diária, né? Porque dá trabalho. Não é muito, não é fácil. Dá muito trabalho. Tu tem que se dedicar muito para poder fazer essas mudanças, né? Então, eles me ajudaram, me incentivaram. Minha esposa me incentivou muito. Ela teve a paciência, assim, de quando eu estou na função do consultório, eu estou em reunião e coisa, ela entendeu, né? Que era por um melhor, por uma coisa melhor, né? Então nunca ela me cortou, me podou. Até no quando eu fui pro CRM Black, assim, a gente falou, bah, mas aí como é que vai ser e tal. E aí eu falei, não, acho que eu vou esperar um pouquinho, porque ela falou, não, te inscreve, vai. E eu fiquei, não, mas aí tem o custo, eu não sei se eu vou ter tempo para fazer e tal. E aí eu vou pensar, sabe, se fosse por ela, eu já tinha me inscrito antes, bem antes, né? E aí, e depois eu falei, não, eu vou ir, vou encarar. E aí que comecei a fazer o CM Black, e aí pro Med Boss, quando cheguei para ela falando, vou pro Med Boss, ela falou, não, vai, vai na fé. Ela falou, vai, tens que ir tal, e eu fui, sabe? Ela sempre me incentivou, porque ela entende muito isso, né? Que é o melhor para todos nós, né?
Exatamente, esposa, bom, cônjuge, no geral, eu sempre falo que não é pedir permissão, é apoio, só que quando esse apoio vem sem a gente pedir, ele é a fórmula do sucesso, as coisas dão
Vou até te
certo.
dar mais um adendo, tem um rapidinho, desculpa te interromper. Eu teve um aparelho que eu comprei, tá, que é bem caro, e é muito caro, e eu tava naquela coisa, não, pá, e agora eu vou comprar, vou gastar, e sabe? E aí ela falou que, não, tu vai comprar. E eu falei, não, mas aí é nossas finanças e tal. Não, tu vai comprar, porque isso vai ser melhor e tal, tal, tal. Porque eu justamente, aquele medo por causa da família, né? E daí... Daí eu falei, não, vou comprar e tá, e foi. E aí a vendedora, quando tinha que pegar a assinatura da minha esposa, ela falou, bah, eu vou ter que pegar a assinatura, e ela ficou meio assim, né? Eu falei, pá, por quê? Daí ela falou com a minha esposa, e quando ela falou com a minha esposa, ela voltou bem faceira, assim, ah, muito legal tua esposa e tal. Eu, tá, o que que houve? Ela, não, e geralmente quando a gente vai falar com as esposas podam, né? E a tua não, a tua tinha que comprar o aparelho.
Se surpreendeu, ela falou, vai falar com a esposa, não vai voltar mais, e agora
É.
voltou. Cara, mas que bom, se é pra acertar que acerta junto, se é pra errar, erra junto, mas um incentivando o outro sempre, muito bom. Felipe, foi um prazer bater esse papo contigo até agora, espero que daqui 5, 6 anos algum médico esteja num carro, passando por um momento igual você passou na tua vida de indecisões, de ah, vou empreender ou não vou, qualquer pensamento que você teve, ele ouça isso aqui, seja uma palavra positiva para ele. E para finalizar, eu já me despeço de você, já agradeço de antemão e sempre eu falo o seguinte: você se despede do Médico Celebridade Cast, dando uma mensagem para todos os médicos desse Brasil. Se você pudesse aparecer na frente de todos eles e dar uma mensagem agora, hipoteticamente, qual mensagem você daria para os seus colegas?
Nunca é tarde para mudar. Tem que, né, pensa na tua família, pensa na tua vida, na tua qualidade de vida, no bem dos teus pacientes, né? Muda, não, nunca pensa assim, ah, eu tô velho demais para mudar, tô velho demais para sair do plantão, tô velho demais para parar de atender convênio, agora ninguém vai me procurar no particular. Esqueça isso, nunca é tarde. Apenas mude, mira onde tu quer chegar. E persista que vai dar certo. Não tem erro. Pular, né? Para trás é só para pegar impulso.